Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha sempre pela Rádio Coração. Aqui vos fala Padre Crispim Guimarães, a partir do Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados. Este é o programa Ponto de Vista, que tem início agora às 7h30 e vai às 9 horas, sempre trazendo informações importantes para você que nos acompanha nesta programação. Nesta manhã nós queremos falar sobre adoção, já que dia 25 deste mês iremos comemorar o Dia Nacional da Adoção. O dia 25 de maio é comemorado o Dia da Adoção, criado em 96 no primeiro Encontro Nacional de Associações e Grupos de Apoio à Adoção. A adoção é uma realidade social que se concretiza através do ato jurídico que cria entre duas pessoas vínculo de parentesco semelhante à paternidade e à filiação. Sobre esse tema, nós temos aqui convidados para participar conosco, esclarecer e ajudar você também a conhecer mais esta problemática. Para refletir conosco neste programa, nós temos aqui o Jaime, que já está presente entre nós, é presidente do Lar da Criança Santa Rita de Cássia, em Dourados. A Mônica Medeiros também, que é do Lar Santa Rita de Cássia e é a diretora. Daqui a pouco vamos falar com a Maria José, vice-presidente do GAA de Acolher, que é professora de Geografia da Universidade Federal da Grande Dourados e é mãe adotiva. Também falaremos com a Lourdes Mício, secretária do GAA de Acolher, professora de enfermagem da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Falaremos também com a professora Karen Angeli, professora do curso de Psicologia da Universidade Federal da Grande Dourados. E por telefone falaremos com a professora doutora Kátia Santos de Melo, antropóloga do Rio de Janeiro. Então, quero acolher aqui os nossos convidados, né? Os nossos e as nossas, né? Já que as mulheres são maioria, como dizia Paulo Freire, a gente deveria saudar sempre no feminino, né? Quando tem maioria de mulheres. Mas as nossas e os nossos convidados. E o nosso convidado, né? Queria começar falando com a Maria José, né? Que é vice-presidente do GAAD, Acolher, que é professora de Geografia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e é mãe adotiva. Maria José, você que é mãe adotiva, como é esta experiência?
Bom dia, primeiramente, a todos os ouvintes. Primeiro, eu gostaria de colocar que eu não gosto muito desse rótulo de mãe adotiva, porque eu acho que mãe é mãe, independente dela ter gerado o filho ou não, né? E eu não vejo meu filho numa condição de adotivo. Eu vejo meu filho na condição de filho, né? E eu de mãe. Mas, de qualquer forma, é uma experiência transformadora. Eu acho que, como toda a maternidade, independente da forma que ela vem, né? Que exige desafios. A cada dia você aprende com a experiência, né? Você cresce com a experiência de educar e de ser educada também na condição de mãe, né?
E você tem um filho desta condição?
Eu tenho um filho, João Antônio, que hoje ele tem 5 anos.
5 anos.
Ele nasceu com 1 ano e 3 meses.
1 ano e 3 meses, exatamente. Dona Berna também tem essa experiência, né? E o seu filho não tem mais 5 anos, não é isso?
Bom dia a todos, você rádio ouvinte. Então, minha filha do coração, né, tem Sim. 16 anos, mas eu tenho 4 filhos, né? A Clélia com 43, o André com 42 e o Anderson 39. E eu tenho a Vitória, Maria Vitória, com 16 anos.
Sim, e ela, com que idade ela veio para o seu convívio?
Ela veio 3 meses no ventre, né? 6 meses no ventre da mãe. Primeiramente veio a mãe, né? Eu fiquei com a guarda da mãe, tinha 14 anos. Aí com 3 meses Maria Vitória nasceu, ficou em casa, né? E aí não estava no plano ser a mãe, né, dela, mas com 15 dias que ela nasceu, me deu um desejo assim de dizer no ouvidinho dela, eu sou sua mamãe. Então eu falava, todo momento falava, sou mamãe. E o José é o papai, sempre, longe de todo mundo, né, ninguém sabia. E aconteceu que com 7 anos ela tinha, nós conseguimos, né, ficamos com a guarda dela, inclusive com a mãe dela até casar, né, com 17 anos ela saiu para casar, né, e
está
com 7
vocês.
Anos conseguimos, assim, é o nome dela, né, nosso.
Certo. E o Jaime, que é presidente do Lar da Criança Santa Rita. Jaime, nos atualize um pouquinho como é que funciona o lar, né? Para que a gente possa compreender e depois a gente vai saber se há um processo de adoção depois para aquelas crianças que ali chegam.
Bom dia a todos, bom dia Padre Crispim, todos os ouvintes. O Lar de Criança Santa Rita, ela é uma instituição de acolhimento. E nós recebemos crianças de 0 a 7 anos, né? Toda criança que é acolhida, no primeiro momento, é acolhida, recebida, tomados os primeiros cuidados, e depois começamos a parte técnica, que é a parte da tentativa de reintegrar essa criança à família biológica. Esse trabalho é feito pela nossa psicóloga, nossa assistente social, em conjunto com o ajuizado da infância e juventude. E são feitas todas as tentativas de reintegrar essa criança no tempo mais curto possível à família biológica. Caso isso não ocorra, aí através do juizado da infância e juventude são tomadas as providências para que essa criança, então, tenha a oportunidade de receber um lar adotivo.
E quantas crianças vocês geralmente têm, né, no convívio de vocês no Lar Santa Rita?
Tendo em vista o novo sistema de trabalho do juizado da infância e juventude, as crianças não têm assim ficado por muito tempo como antigamente acontecia no lar. Quando nós assumimos o lar em 98, nós tínhamos caso de criança que chegou lá bebê e já estavam com 17, 18 anos, quer dizer, viveram toda a sua infância, sua juventude no lar como abrigados, né, como acolhidos. Hoje o sistema é um pouco diferente e tenta assim num prazo recorde, né, devolver essa criança, se possível, a família biológica, se não, o novo segmento. Hoje nós estamos trabalhando assim, com 25, 28. Hoje, nesse dia de hoje, nós temos 18 crianças. Então é oscilante, entre 18 e 25, geralmente. Já chegamos a ter até 31. O que é um pouco diferente de uma realidade antiga, quando nós assumimos o lar, que tínhamos 65 crianças abrigadas.
E o número diminuiu exatamente por causa desse processo de reintegração à família e também pelo processo de adoção?
Justamente porque após esse novo sistema de trabalho, tentou-se assim, com toda a força, reintegrar a criança à família biológica. Então esse trabalho da equipe técnica, ele é muito importante, porque nós vamos buscar pai, mãe, avô, tio, irmão, primo, dentro da cidade, fora do estado e, se possível, se necessário for, até fora do país, para tentar exaurir todas as possibilidades de reintegrar essa criança à família biológica. Após exterminar todo esse processo, que não houve a menor condição de reintegração, aí então a criança vai para a fila de adoção. E os processos têm sido assim, de modo satisfatório, bem rápidos, bem a contento. A gente tem conseguido reintegrar bastante crianças à família biológica, o que é muito bom, né? Porque, às vezes, por falta de um trabalho em cima de um avô, de um tio, de um irmão, a criança acaba indo para a adoção de uma outra família, quando ela poderia ficar na família biológica.
Muito bem. Lourdes Mício, que é professora do curso de enfermagem da UEMS e também é mãe, né? Você é mãe de uma moça, de um rapaz, de uma criança, como é?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, ouvintes. Eu sou mãe do Bruno Felipe. Felipe hoje está com 6 anos e ele nasceu para mim com 22 dias de vida.
22 dias de vida. E como foi esse processo? Passou assim para o... Veio direto da paternidade? Como foi que isso aconteceu?
O Bruno Felipe, quando eu decidi entrar no parado processo de adoção, entrei com toda a documentação, passei a ser habilitada e fiquei 3 anos e 4 meses na fila de espera para a chegada. Quando o Bruno Felipe nasceu, a mãe biológica já tinha decidido e já estava em acompanhamento da vara da infância que a criança seria entregue à adoção. Então, meu filho ficou, o Bruno Felipe, meu filho, né? Ele nasceu e ficou no abrigo, até na instituição de acolhimento, até a justiça legalizar todo o processo e ele estar hábil, né, para ir para a adoção. E esse processo levou 22 dias.
22 dias.
22 dias.
E você só tem o
Bruno Felipe.
O Bruno Felipe, né? Muito bem. Daqui a pouco a gente retorna falando sobre isso. Agora, a professora Karen, que é psicóloga e é professora também da UFGD. Professora, aqui consta que o Dia Nacional da Adoção foi criado em 96, né? Por que se demorou tanto a criar um dia e se era necessário criar esse dia da adoção? Segundo os parâmetros da psicologia.
Bom, eu acredito em relação à própria história, né, desse dia da adoção, como eu sou muito nova aqui em Dourados e nesse trabalho com adoção, eu acredito que a professora Lourdes seria a pessoa mais adequada para falar sobre esse processo da criação historicamente.
Pronto, professora Lourdes, olha, passa, a bola é sua.
Bom, eu também não sei exatamente que contexto foi criado, né? Agora, de uma forma ou de outra, o processo de adoção, ele já é muito antigo, né?
Sim.
Porque antigamente até aquele rótulo de pegar para criar era muito comum, né? Onde as pessoas, às vezes, no processo, tomava os cuidados de uma criança, porque no caso nem havia uma guarda legal, né? E às vezes era uma criança que ela era usada para trabalhos em casa, ela estando numa condição diferente dos chamados filhos biológicos, né? E ia crescendo naquela condição e recebendo todos esses estereótipos, né? E talvez até por isso que a adoção, embora a palavra ela remeta a algo acolhedor, ela traz um cunho muito pejorativo. Porque ainda existe muito preconceito com relação à adoção. As crianças, nessa condição, elas ainda, de uma forma ou de outra, elas são tratadas, às vezes, até no próprio ambiente escolar, de uma forma diferenciada. E talvez por isso tenha surgido, né,
o dia,
algo que marcasse, né, e que pudesse também desencadear reflexões a respeito dessa condição, né? Mas exatamente que contexto surgiu e o porquê, eu não saberia dizer também, não sei se os demais que estão aqui, que de uma forma ou de outra também estão envolvidos, saberiam, né?
Agora, professora Kari, ela salientou essa questão da nomenclatura de adoção, né, filho adotivo. Você como psicóloga, você percebe que isso pesa para alguns filhos, se você conhece, né, se alguns filhos nessa condição, se de fato isso pesa ou se as crianças conseguem superar isso aqui, os pais também conseguem trabalhar isso com uma certa naturalidade?
Bom, o que a gente percebe em relação, né, a esse termo adoção é que ele ainda está cercado, né, como disse a professora Maria José, é de muitos preconceitos, né? Nós ainda temos, inclusive, é um trabalho que a gente tem feito, né, num acompanhamento de um grupo de adoção, tanto de pessoas que estão em processo, estão habilitadas para adotar, como aquelas que já adotaram. Esse é um dos nossos temas, porque a adoção ainda é cercada de muitos preconceitos. Então, as crianças, as famílias, né, que passam por esse processo, geralmente elas enfrentam algumas dificuldades, né, em relação ao preconceito que ainda existe, como disse a professora, às vezes na escola, às vezes dentro da própria família, né, da família maior, ainda essa visão de que aquela criança, ela não veio, né, biologicamente, e por isso ela seria diferente. Mas o que eu posso falar, né, como psicóloga, é que, na verdade, todos nós, seres humanos, independente de como nós nos tornamos filhos, seja biologicamente, né, de forma natural, ou por um processo jurídico de adoção, para nós nos tornarmos pais, mães e filhos, todos nós precisamos ser adotados, né? Uma mãe, ela tem um filho naturalmente, necessariamente isso não quer dizer que ela vai adotá-lo e se propor a passar por todo esse processo, que é o processo de se tornar pai e mãe, que envolve muito mais do que você colocar uma criança biologicamente, né, ao mundo. Mas é um processo de construção, de criação, de criatividade. Eu digo assim que a maternidade e a paternidade também, né, é um processo que exige muita criatividade. A gente tem que se reaprender, se refazer a todo momento para dar conta da demanda dos nossos filhos, né? E por isso é um dos processos mais ricos que existe. Isso é independente, mas que ainda existe muitos mitos e preconceitos, ainda existe sim. É um desafio que a gente ainda enfrenta.
Agora, a Mônica Medeiros, aqui tem uma pergunta que está direcionada, é uma pergunta aberta, né, mas eu vou pedir que você, se puder, responda. Alguém que não se identificou pergunta por que é tão difícil e complicado adotar uma criança. Essa pessoa certamente já deve ter passado por esse processo, né, para saber que é tão complicado.
Bem, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Assim, o que a grande maioria, às vezes, entende por ser complicado e demorado, é uma necessidade. Porque, primeiramente, quando um casal procura adoção, a equipe do fórum, né, a equipe técnica, assistente social, psicóloga e o juiz, né, eles têm que analisar o porquê desse casal querer adotar. Como a professora Maria José colocou, né? Antigamente, existia muito essa busca por crianças nos antigos, né, orfanatos, que eram chamados, para se utilizar da mão de obra desses adolescentes, né? Isso ocorreu aqui em Dourados, né? Eu trabalho há 15 anos na instituição e a gente tem esses relatos, inclusive de pessoas, né, crianças que foram embora, voltaram e relataram isso. As pessoas iam até a instituição e eram retiradas para serem, né, empregadas domésticas, trabalhar em fazendas. Então, existe isso, esse processo, para se conhecer o casal, né? Então, primeiramente, o casal tem que procurar a vara da infância, fazer essa habilitação, né, e saber o porquê que o casal, qual o interesse, né, do casal adotar uma criança. É por um problema, vamos dizer, conjugal, né? Então, isso não é um motivo para buscar uma adoção, né? Eles têm que querer buscar essa criança, em primeiro lugar, eu acho que o principal é por amor, né? Eles têm que saber que eles vão doar esse amor e receber esse amor. Só que junto com esse amor, eles vão ter muitos desafios, né? Que são os testes, principalmente dependendo da criança, da idade, se for uma adoção de uma criança um pouco mais velha, né? Então, será que esse casal está preparado? Então, por isso que existe hoje os grupos de apoio, inclusive, né? O casal não pode simplesmente chegar lá na vara da infância, eu quero adotar uma criança, eu fui lá na instituição, por exemplo, que ainda existe essa má informação, vou na instituição, eu olho uma criança, ai, que bonita essa criança, eu quero ela para mim, e vai lá no fórum. Não, né? Todas as crianças que se encontram acolhidas estão disponíveis para adoção? Não. A grande maioria, não. Em números gerais, hoje no Brasil, nós temos mais de 30 mil casais habilitados. E quantas crianças disponíveis para adoção? 5, né? Acho que, se não me engano, é isso. Então, há muitos mais casais interessados do que crianças disponíveis.
Aí dá para selecionar direitinho, né?
Com certeza.
Dentro desse critério, realmente, se vai ser pai e mãe, né?
Isso.
Queria mandar um abraço para a professora doutora Kátia Santos, né, Melo, que é antropóloga e que vai entrar daqui a pouquinho conosco. Ela está acompanhando pela internet. Grande abraço para você. Daqui a pouco vamos falar contigo. Também mandar um abraço aqui para Raquel Flores, para Neuci, lá do Paraná, que está acompanhando, para Cléia Moura, de Laguna Carapã, para Daniele aqui de Dourados, e para o Dício Mício também, que nos acompanha, e a Ana Cristina Brito, também de Dourados, nos acompanha hoje. Professora Lourdes, né? Deixa eu tentar não me perder olhando para vocês, ver se eu consigo, como eu não os conheço assim, né? Não tenho convívio. Professora Lourdes, foi fácil a sua adaptação como mãe, assim, do Bruno?
Eu acho que fácil não é, mas é um processo e que a gente vai aprendendo. Eu acho que eu fui aprendendo a ser mãe do Bruno como ele foi aprendendo a ser meu filho, né?
Uhum.
Mas é algo muito prazeroso, com certeza, né? E a gente vai tendo descobertas dia a dia. E o vínculo, ele não existe no momento, assim. Ele dizer assim, estou, né?
É porque não foi feito todo o processo da gravidez, né? Embora você tivesse uma gravidez...
É uma gravidez jurídica.
E uma gravidez psicológica, porque você foi criando, né, a expectativa,
com
né?
Com certeza. Eu falo assim, normalmente, quando as pessoas, não somente casais, mas quem pode adotar, são pessoas sozinhas, né? São pessoas maiores de 18 anos e que desejam ser mães ou que desejam ser pais. Então, quando você está habilitado no processo da adoção, você passa por uma gravidez jurídica. Em algum momento, você tem aquela vontade de que esse filho chegue logo. Então, aquela ansiedade. Depois, você sabe que dependendo das características que você quer dessa criança, vai ser um processo mais rápido ou um processo mais demorado. Como eu desejava um bebê, pensei, eu desejava uma criança até do entorno de 2 anos de idade, eu sabia que esse processo seria lento e seria o tempo de espera longo. Então, você, no decorrer desse tempo, você acaba até, de certa forma, relaxando e ter uma gravidez bem mais tranquila. Quando o bebê chega, é uma euforia, né? Você precisa se adaptar, mas é um processo que você vai construindo no dia a dia. E é um processo muito bom.
Certo. Agora, a professora Kari, neste processo, assim, a gente... vocês sabem de casos, ou talvez a Lourdes também e o Jaime possam nos ajudar, de casos de pessoas que tiveram muita dificuldade, querem devolver crianças porque acharam que tudo seria flores, ou que as flores não teriam espinhos no caule, né? Tudo.
Olha, esses acontecimentos, assim, te falar um fato, né, aqui de Dourados, eu particularmente não conheço, mas eu sei que pelos estudos que já existem, né, principalmente dentro da psicologia, a respeito desse tipo de desenrolar da adoção, existe sim, e existe até uma boa estatística em relação a essas dificuldades maiores, né, em relação ao processo de adoção. Por isso que é importante, eu acho que quando a pessoa que pensa, né, em entrar para uma habilitação para adoção, ela tem em mente dois aspectos, né? Uma coisa é o processo jurídico, né? Que tem o seu tempo, que pode ser maior, pode ser menor, dependendo da característica da criança, enfim, dependendo de tudo isso, né? Que a colega aqui falou. Mas existe um outro processo também, né? Que é paralelo a isso, que é o processo emocional. Então, qual é a motivação, né? Por que que eu quero adotar? O que que é suficiente para se tornar realmente pai e mãe? Então, essa é uma reflexão que precisa ser feita profundamente, eu diria, né? Não é, eu acho que, embora muitas vezes as pessoas que têm filhos biológicos, né, que não encontram nenhuma dificuldade para isso, elas talvez... algumas vezes, nem todas, parem para pensar, né, muito profundamente, planejar esse filho, eu acho que acaba também às vezes acontecendo o processo de adoção. Então é preciso que uma reflexão mais profunda, por que eu quero adotar? Né? Qual é a motivação para isso? Porque se tornar pai e mãe, né, amar, né, que amar não é uma coisa subjetiva, é muito prático, né? O amor é uma coisa de todo dia. Então temos as flores, mas temos os desafios, temos as dificuldades. Isso não é só no processo de adoção, né? Quando nós temos um filho biológico, quando chega com 12, 13 anos, principalmente, a gente às vezes fala, nossa, né? Eu desconheço esse menino, ele não era assim quando tinha 5 anos. Então, é um processo normal da maternidade, da paternidade. E o que a pessoa precisa saber é se ela está realmente disposta a enfrentar tudo isso.
Jaime, e você, né, no trabalho com o lar, você, essa mesma pergunta que eu fiz, você já percebeu casos assim, pessoas que até manifestaram arrependimento, né? Porque existe um certo preconceito assim, na sociedade, se um filho, nestas condições, começa a ter algum problema, como um filho que é geneticamente, que é biológico, também, né, pode dar problemas, né? Qualquer pessoa pode ter problemas. Eu já ouvi muita gente dizer assim, é porque é filho adotivo, né? Tem esse... É filho, ó, tá vendo? Ó, foi adotar, ou alguns dizem assim, ah, eu morro de vontade de adotar. Mas não saiu da gente, não sei como é que vem, de onde vem, se vai trazer esses traços, isso e aquilo. Isso é comum, né, nesse trabalho de vocês?
Realmente, só assim, retificando tudo que a Mônica e a Karen falou, esse é muito importante, esse processo da pessoa estar realmente preparada para ser mãe, para adotar, né? Ser mãe é mais fácil quando é o fato biológico. Agora, o fato da adoção realmente é muito delicado e a pessoa tem que estar preparada para isso. Com relação a essas tentativas, às vezes, de devolver a criança por falta de adaptação, já houveram casos lá com a gente, certo? Só que tendo em vista o grande cuidado que as equipes técnicas, tanto do lar quanto lá do Juizado da Infância e Juventude, têm tomado, como a Mônica falou, né, de saber por que essa família quer adotar, por que... se a necessidade, qual vai ser se a finalidade dessa adoção realmente é o amor, né, de pegar um filho que não foi gerado na família para acolher essa criança e criar ela. Então, todo esse cuidado que o juizado tem e também a equipe técnica do lar tem, assim, deixado bem claro. Quando a criança é adotada, geralmente a pessoa está preparada para acolher essa criança em seu lar como um filho mesmo e aí enfrentar todos esses desafios que elas também falaram, né? E que não são fáceis, né? O período de adaptação e também depois com a chegada da adolescência, da juventude. Mas isso aí é um processo normal, que nem o senhor mesmo falou, às vezes o filho biológico também dá problema. Eu conheço um caso particular de um amigo meu de longa data, que tinha sua família biológica constituída, tinha dois filhos, um casal, por sinal, e que depois de um tempo já com seus filhos, já numa idade já, assim, com 13, 14 anos, eles resolveram adotar mais um. E buscaram, inclusive, no Lar Santa Rita, não foi no tempo que nós ainda já estávamos na direção. E essa criança que eles pegaram também já veio na pré-adolescência, certo? E era uma criança maravilhosa, inclusive eles eram brancos e a criança era negra, então não houve distinção de raça, de cor, foi um ato assim de coração mesmo. E essa criança veio e se entrosou muito bem com a família, e no decorrer do tempo, essa criança se tornou um rapaz estudioso, se formou, é trabalhador. Já, infelizmente, um filho biológico deles, que foi criado, gerado pela mãe e tal, veio a ter problemas gravíssimos com envolvimento com alcoolismo, drogas e outros vícios, entende? E era o filho biológico. E já o filho adotivo é um exemplo de pessoa, a gente conhece, acompanha, e é uma criança que só deu prazer a essa família. Então, eu acho que o ato do amor educa, cria. O fato de se vai dar certo ou não vai pode acontecer com o biológico ou com o adotivo. Agora, temos que fazer a nossa parte, né? Temos que estar preparados para esse ato, para essa atitude.
Muito bem, aqui é a Lika Matos, parabeniza o programa pelo tema, né? E ela até disse que tinha o desejo também, né, de ter um filho adotivo, e ela já tem filhos também, né? Depois nós queremos até retornar, depois do intervalo, falando sobre isso. Pais que já têm filhos biológicos e querem adotar, né? Quais motivações levam esses pais também a terem esses desejos? Nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos daqui a pouquinho, falando com os nossos convidados aqui e falando por telefone também com a professora, professora Kátia, né, Melo, que está nos acompanhando pela internet.
Programa Ponto de Vista.